Primeira para 10, Prescott. Opção pela direita, recepção! Touchdown! Bryce Butler! O Dallas Cowboys com uma sequência doutrinadora!
8 jardas, aí o Dez Bryant rasgando pela esquerda para entrar na end zone, touchdown!
A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando.
Entrega para o Elliott, para a end zone, touchdown! Touchdown, Dallas Cowboys!
Dak Prescott do comando.
Orlando Scandrick com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night Football.
Fala, torcedor do time mais amado, mais sofrido do Brasil, de toda a América, né? Claro que a gente tá falando do Dallas Cowboys, que é quem fala é Gabriel Platt, mais um podcast do Blue Star Brasil começando. E um podcast meio decepcionante, né? Não pelo resultado da partida em si, mas pela forma como o jogo aconteceu. Vamos falar aí daqui a pouquinho. Vinícius, tudo certo?
Tudo certo, Platt, Diego, Vince. Eu avisei semana passada. Era para assistir esse jogo tranquilamente, porque poderia dar muito errado. E foi o que aconteceu, infelizmente.
Pois é, né? Complicado. E aí, Diego, tudo certo?
Fala, Platy, fala, Vinícius. Tudo bem? Um pouco frustrado pelo resultado. Uma semana curta, mas no esporte é isso aí. A gente tem a frustração do final de semana, mas na mesma semana dá para levantar a cabeça e ganhar uma partida e recuperar o rumo.
Pois é, né? Então, acho que... Vamos falar do jogo. O Cowboys perdeu pelo placar de 13-9. E um placar que poderia ter sido até maior se não fossem os erros de field goal dos dois lados, né? Não só do Cowboys, como do Patriots. Mas foi um jogo complicado. E começando, não só antes de começar o jogo, a gente sabia que era um jogo complicado. E isso a gente não tá nem falando pelo elenco dos dois times, pelo time que ia entrar em campo, por ser na casa do Patriots, e sim pelo clima que seria o jogo, porque horas antes do jogo a gente viu que já estava caindo um temporal lá no Gillette Stadium, e junto com isso tinha um frio, acho que fez 4 graus na partida, algo perto disso, então foi um jogo bem frio. Aí você soma frio, chuva, né? Então uma temperatura completamente oposta do que o Cowboys está acostumado em Dallas, por exemplo, que como o AT&T Stadium é um estádio coberto, o Cowboys sempre joga numa temperatura controlada, num ambiente controlado, sem chuva, sem problemas climáticos, então é sempre aquela mesma situação, aquela mesma coisa. E em estádio aberto não é assim, né? E a gente viu no jogo contra o Patriots que isso aconteceu. Vinícius, você acha que isso influenciou no desempenho do Cowboys ou teve outros fatores que foram muito mais importantes?
Totalmente, Platt. Na verdade, ele influenciou tanto o nosso desempenho como o desempenho dos Patriots, isso é inegável. Acabou, vamos dizer assim, atrapalhando o espetáculo. Quem imaginava um jogo melhor visto, não perdeu, porque tipo, vento, aquela chuva, cada hora que aparecia aquela a Skycam, a gente conseguia ver o quanto de água estava caindo em Boston. Então, assim, fica muito complicado dessa forma de jogar. A gente o time todo, na verdade, já sabia horas antes, porque... Antes, como você disse, há muitas horas já estava chovendo. Infelizmente, assim, campo começa a ficar escorregadio, passes, o vento começa a mudar a direção da bola, começa a atrapalhar muito. Então, querendo ou não, mesmo que você tenha todo um plano de jogo preparado para enfrentar um time como os Patriots, na hora que a gente pega algo fora da nossa alçada, que é o caso de natureza, acaba colocando todos esses planos por água abaixo, e pelo que a gente viu, parece que a gente não tinha uma forma de um plano B para tentar vencer a partida.
Bom, acho que falando do clima, né, a gente sabe que com certeza afeta, justamente acho que pelo que Vinícius e eu acabamos de falar, mas na minha opinião não é o maior culpado assim pelo mau desempenho do time. Então acho que a pergunta que fica, Diego, é: se não foi o clima que foi o verdadeiro culpado pelo Cowboys ter jogado abaixo do que vinha jogando, qual foi o maior culpado? Foram os jogadores? Foi as chamadas da comissão técnica? Foi o bom desempenho do Patriots? O que pesou pro Cowboys ter jogado mal?
Plat, Vinícius, eu acho o seguinte, que claro que nós tivemos alguns desempenhos decepcionantes do ponto de vista dos jogadores, tá? Alguns jogadores ficaram abaixo. Alguma chamada não foi a melhor chamada. Normalmente a gente observa mais as chamadas de ataque. Eu chamaria a atenção de uma screen que tentaram próximo da endzone, que não era possível, não tinha espaço para tanto. E quem sabe se naquela situação que a gente acabou ficando numa quarta para sete, se na segunda descida a gente tivesse preparado mais uma situação para ficar numa terceira ou numa quarta para poucas jardas e poder arriscar, não sei. Mas eu não acho que isso foi tão decisivo quanto foi a comissão técnica, os treinadores. Por quê? Porque nesses dois dias que se passaram do jogo, a gente está gravando na terça-feira só para o nosso ouvinte ficar ligado, tá? Mas na segunda e na terça-feira os Estados Unidos comentou muito a comissão técnica, o Jerry Jones, a gente vai falar mais tarde, e se comentou muito a respeito das hidden yards, né, que seriam as jardas escondidas, aquelas jardas que não aparecem, não são jardas propriamente de ataque ou de defesa, são as jardas que o próprio time se boicota e não consegue dar para o adversário, né, ele acaba dando de graça para o adversário. E a gente pode ver que Dallas deu no Special Teams uma série de jardas. Mas uma série de jardas. A gente teve erros bizarros, de novo, de comunicação e de execução, mas principalmente de comunicação, e dá a impressão que no nosso Special Teams, eles não sabem o que tem que fazer. Sinceramente, assim, ou ficam muito na dúvida. Nós tivemos aquela jogada do deixa pra cá, deixa pra lá, que acabou quase indo para 10 jardas, acho que chegou até as 12 jardas. A gente teve algumas faltas também complicadinhas, assim, cometidas inclusive pela Special Teams. A gente teve também uma situação de punch bloqueado, que é inaceitável, embora o clima tivesse ruim, assim por diante, é uma jogada inaceitável. Por acaso, nessa jogada do punch bloqueado, se a gente for lembrar um pouquinho antes, a gente teve algumas dessas hidden yards, porque a gente começou numa 3 jardas negativas, depois perdeu 10 jardas por uma falta de um holding do Torrey Smith, depois tentou um passe, não conseguiu, acabou que era uma terceira para 24 jardas, algo do gênero, 23 jardas. E ficou um punch que já não é bom, né, do nosso Special Teams, mas um punch que foi bloqueado. Então, eu tô com o Jerry Jones, eu sei que isso vai ser comentado com mais vagar, mas no sentido de que a gente tá mal treinado. Mas não é só o Special Teams que tá mal treinado. Para mim, existe um treinador principal que é o comandante de tudo e aquele que supervisiona tudo. É esse mesmo comandante que chega numa quarta para sete, sendo que a gente nunca chegou em nenhum outro momento na Red Zone e prefere chutar um field goal, tá? Mesmo a gente estando na linha de 12 jardas de ataque, salvo engano, 8 agora, não me lembro, estava lá quase chegando na end zone. E eu comentei no nosso grupo que o nosso a gente pode ser mal treinado, a gente pode ter maus jogadores, a gente pode ser de tudo, só que a gente não pode ser considerado um time covarde. E não é a primeira semana consecutiva que a gente é chamado, por um lado, de um time mal treinado, que a gente recebe um banho de tática do adversário e que, ao mesmo tempo, a gente tem uma chamada que, sinceramente, é uma chamada covarde, uma chamada que não é arriscada, uma chamada que não procura a vitória imediata, ou mesmo que naquele caso seria um empate. E eu digo isso encerrando essa parte aqui, dizendo que o maior culpado não são os jogadores, o maior culpado são os treinadores da comissão técnica.
É isso que você falou, o Cowboys, se por acaso o Cowboys não tivesse convertido essa quarta descida, o Patriots ia começar de costas para a parede, contra o vento, com uma defesa do Cowboys que praticamente não cedeu muitas jardas para o Patriots, né? Se você olhar as campanhas que eles pontuaram, foi uma campanha de 10 jardas, que foi o touchdown por causa do bloqueio de punch, um field goal que eles avançaram 38 jardas, e um outro field goal que eles avançaram por, sei lá, 3 jardas, assim, que eles já começaram em boa situação de campo. Então você vê como a defesa estava bem no jogo, apesar de ter cedido umas corridas, alguns passes. Você olhando pela forma que a defesa estava jogando, fazia sentido o Cowboys arriscar ali, e como você falou, o Cowboys não chegou na Red Zone nenhuma outra vez na partida além dessa. Então você está ali de frente e você não arrisca, você não é agressivo, fica difícil, né? O pessoal nos Estados Unidos, eles falam que se você joga para não perder, se você joga para não perder, você acaba não ganhando. E é mais ou menos isso, não sei se ficou muito claro. Não sei se eu falei certo aí, mas de qualquer forma, você pensa o seguinte, o Cowboys jogou de forma medrosa, não buscou a vitória. Se você for ver por exemplo, o Baltimore Ravens no Monday Night passado agora contra o Rams, eles estavam arriscando quarta descida com o jogo já em 4 posses de bola. É um time que quer vencer, é um time que quer mostrar para a NFL que é agressivo, que quer vencer, que não tá ligando para um placar elástico, que ele vai para cima. Agora, se fosse o Jason Garrett naquela situação, em uma quarta para 4, no meio do campo, com o placar 35-6, você acha que ele ia arriscar alguma coisa? Com certeza não. Tudo bem, você não pode ser agressivo o tempo todo, mas em algumas situações assim, justamente agora, você tá jogando no Gillette Stadium, naquela situação, você arrisca, tem que arriscar. Então fica complicado. E isso é uma das coisas que eu realmente critico no Jason Garrett. O técnico de Special Teams, eu dispenso comentários. Você pode pegar os últimos 5 podcasts aí, eu vou repetir a mesma coisa do Special Teams. Special Teams é uma bagunça, que é simplesmente inacreditável que o técnico de Special Teams ainda esteja no cargo, porque ele conseguiu deixar o Special Teams do Cowboys péssimo, péssimo. Porque antes a gente achava ele ruim, só que com o Special Teams não comprometia nada. Agora ele não só não ajuda, como atrapalha. Que a gente perdeu um jogo por causa dos Special Teams. Por punch bloqueado, por field goal errado, por punch fraco, por retornos de punch terríveis, porque o Cowboys começava lá embaixo, lá no buraco, como você mesmo falou, Diego. Então é simplesmente inacreditável que esse cara ainda esteja no cargo. Por muito menos o Paul Alexander foi demitido do cargo de técnico de linha ofensiva no ano passado. E não tem por que o Cowboys manter ele nesse... ao longo da temporada, não existe isso. Sinceramente, é inacreditável que o Jerry Jones não tenha demitido esse cara, porque é surreal. Mas vamos mudar, não, continuando falando do jogo, mas olhando pelo outro lado. Diego, além dos Special Teams, você acha que o que poderia ter sido feito para o Cowboys ter saído com a vitória? Você acha que o jogo aéreo podia ter sido melhor? O jogo terrestre poderia ter sido melhor? O que precisaria ter acontecido naquela partida para o Cowboys ter saído com a vitória?
Eu tenho a impressão, Plat, que a gente tanto pode dizer que o jogo corrido pela primeira vez deveria ter sido utilizado em maior profusão, em maior número de vezes, mas ao mesmo tempo eu acho que o maior fator que poderia determinar a vitória era naquele duelo emblemático da equipe que mais tinha percentual positivo de terceiras descidas, né? E a gente teve 3 para 13, salvo engano, nessa partida, ou 3 para 14, 3 certo, em 14 oportunidades. Isso é um número muito baixo, muito baixo. Então o nosso jogo aéreo e as nossas terceiras descidas, ou não houve uma combinação disso, né? Ou, tanto não houve uma melhor estratégia para chegar melhor na terceira descida, e eu citei aquele exemplo da nossa fatídica, que acabou chegando na quarta para 7, que se na segunda... descida, a gente tivesse armado uma situação, já que nosso jogo não estava entrando assim por diante, para a gente ficar na terceira e uma quarta, quem sabe, para arriscar que não fosse tão longa, de 7 jardas, né? Como assim, o índice de aproveitamento foi muito baixo, a gente precisava ter um índice melhor. A gente pode dizer assim, ó, o corpo de wide receivers não foi muito bem, eu acho que não. E a gente teve nos tie ends uma ajuda assim limitadíssima, né? Então, na minha opinião, o que faltou mesmo, embora pudesse ter uma estratégia um pouco mais voltada para o jogo corrido, que eu não achava que seria mais adequada, mas talvez o jogo mostrou que essa teria sido a melhor opção, mas eu acho que a execução do jogo aéreo, especialmente em terceira descida, ele teria que ter ou um planejamento melhor para chegar melhor na terceira descida, ou ser melhor executado para a gente não ficar tão abaixo do nosso nível, porque a gente era até então o ataque da liga em terceiras descidas.
Pois é difícil, a gente vai ficar remoendo esse jogo aí, porque tem muitos e se, né? E se as faltas não tivessem sido marcadas, as faltas que realmente não foram? E se o tempo do jogo, o clima, fosse um clima mais favorável, não tivesse chovendo, não tivesse tão frio? Então são várias coisas, mas de certa forma o jogo acabou dessa forma e vai ser dessa forma de qualquer jeito. Vini, você acha que a batata já assou? Não só comissão técnica, mas jogador, você acha que algum jogador depois do jogo de ontem já deu o que tinha que dar, não pode mais ser titular, por exemplo, não pode estar mais no Cowboys? Ou você acha que o maior problema está em relação a isso, está só na comissão técnica?
Ah, Plat, para mim, principalmente a comissão técnica. É difícil falar de tipo um jogador que já deveria sair do time, né, que não deveria ser titular, por exemplo, porque é difícil tirar algum dos nossos titulares e, sei lá, colocar um reserva, fica complicadíssimo. Então eu vejo que, tipo, de jogador, não é necessário fazer nenhuma mudança, pelo menos por enquanto, né? Assim, claro, isso aí vai se desenvolver depois da temporada, free agents, draft e tudo mais. Isso deixa isso pra lá. Mas, falando sobre treinadores, eu já imagino, assim, acho que vocês dois também, né? Tipo, tanto você, Diego, como você, Plat, acho que muito da galera que ouve a gente já tem aquela coisa na cabeça. O Jason Garrett vai sair e assim, é obrigatório o técnico de special team sair. E dependendo, sai todo mundo. Tipo, sai o técnico, sai o assistente. São três caras, se eu não me engano. Sai logo os três, porque reseta tudo e começa no que vem. Finge que 2019 não aconteceu pra galera de times especiais, porque não é possível. E cada vez mais começa a aparecer, tipo, top 10 candidatos pra novo Red Coach do Dallas, apostas nos cassinos americanos para ver quem que vai ser, né, o nosso novo Red Coach. Então eu imagino que é praticamente impossível o nosso querido Palminhas ser, tipo, ter o contrato renovado, sei lá, mesmo que aconteça algo que a gente espera, que é ganhar o Super Bowl. Eu não vejo o Jerry Jones renovando o contrato, até por conta tudo que ele falou, tudo que ele esculachou durante esses dias, domingo, ontem ou hoje, se eu não me engano, no programa da rádio, que a gente vai até falar um pouco mais sobre isso, tudo que ele falou sobre a comissão técnica. Não é possível que ele vai chegar ao final do ano e vai deixar como tudo está. Se ele fizer isso, a gente, sei lá, tem que pichar muro do CT do time, tem que fazer igual torcedor brasileiro, pô, porque vai ser muita esculhambação com os torcedores, com quem acompanha o time, se ele não fizer nada a respeito, nenhuma mudança de forma drástica. Eu entendo ele não fazer durante a temporada, visto até que a gente tem aspirações a playoffs e, quem sabe, a coisas mais altas. Então eu entendo ele não fazer nenhuma mudança durante o ano, mas ano que vem, sim, a Black Monday provavelmente já vai ter o cargo de técnico principal aí já vago e só esperando a galera enviar o currículo.
Ah, é difícil, né? Acho que a gente pode ficar aqui horas e horas criticando o time, criticando as mesmas coisas, porque são coisas que a gente repete o tempo todo, né? Acho que a gente tá cansado de falar, por exemplo, como é que o time começa mal uma partida, como o special teams é ruim, como o Jason Garrett erra em algumas chamadas, como o Kellen Moore também algumas vezes é muito previsível. Você pode separar esse último trecho agora e colocar em todas as nossas derrotas, por exemplo. Você vai ter praticamente o resumo de todos os jogos, porque é a mesma coisa. Os erros são sempre constantes, é a mesma coisa. Então é surreal, né? Porque se a gente está de fora, a gente assiste o jogo, não, a gente não está vivendo o Cowboys todos os dias, os treinamentos, a gente já sabe alguns erros que se mantêm, por que a comissão técnica não consegue avaliar e fazer uma mudança? Porque capacidade eles têm, óbvio, eles não chegaram lá à toa. Eles têm capacidade, eles têm conhecimento. Então, por que eles não conseguem mudar isso? Qual é a dificuldade que eles têm nesse tipo de coisa? É complicado. Isso é uma coisa que realmente me deixa frustrado. Porque é frustrante você ver os mesmos erros se repetindo. A gente vai ver o jogo contra o Buffalo Bills na próxima quinta-feira, por exemplo. E é bem possível que aconteça esse mesmo tipo de coisa. Aí no jogo contra o Chicago Bears na semana seguinte, mesmo tipo de coisa. É cansativo até pra gente ficar repetindo esse tipo de coisa o tempo todo, né? Então, por favor, Dallas Cowboys, por favor, muda isso que a gente já não aguenta mais. Mas vamos só fechar a partida. Vinícius, fala seu destaque e decepção.
Tá. Eu vou roubar o Brett Maher como destaque logo, então, pra começar. Colocar ele como destaque, até porque foi ele que fez os nossos 9 pontos do jogo. Mesmo tendo errando um field goal que praticamente não ia adiantar muita coisa, a gente ainda ia ficar perdendo por um ponto. Então,
e ele botou na trave, né, Vinícius?
Então, bem lembrado, não foi um erro crasso, não foi igual o Nick Folk que chutou bem feio. Ele acertou a trave, foi por pouco. Foi ali aquela coisa do destino que não entrou. E a decepção, Jason Witten, ele só conseguiu ter uma recepção para 5 miseráveis jardas. Teve 3 drops e teve um dos drops que foi muito feio. Quase praticamente ali perto do fim do jogo, se eu não estou enganado. E pô, que até o Prat falou assim, aposenta o Witten no grupo dos assinantes. Então, para mim, ele vai acabar sendo a decepção dessa vez.
É, Diego, você, quais são os seus votos?
Eu colocar o destaque, o Jeff Heath, tá? Eu achei uma partida excepcional dele, talvez a melhor do ano. Ele jogou muito bem, teve aquele instinto assassino que a gente estava cobrando no início do podcast passado. É, ele foi realmente muito bem. Eu acho que o Jordan Lewis também foi muito bem na secundária. A secundária foi, no todo, eu acho que foi muito bem. O Platt falava, a maior campanha do Patriots teve 47 jardas, tá? Muito pelo trabalho também da secundária. Claro que a gente parou o jogo corrido, assim por diante, mas a nossa secundária foi muito bem. E até os linebackers foram muito bem também, o Jalen Smith foi bem, mas eu vou destacar como principal o Jeff Heath, tá? E o Vinícius roubou o meu destaque negativo aqui, que eu achei uma partida horrenda do Jason Witten, né? É uma partida assim, ó, que eu acho que ele é um jogador para ser colocado na reserva. Mas já que foi citado já o Jason Witten, para citar um outro jogador, eu vou dizer, eu acho que o Amari Cooper foi completamente anulado na partida. Ele teve 2 recepções que foram anuladas por faltas anteriores, tá? E naquela recepção da nossa última bola, né? Claro, antes do Hail Mary lá de trás, do rugby, né? Mas eu digo na quarta para, acho que 13, né? Que ficou por causa do tripping. Eu acredito que ele tinha que ter pego aquela bola. Aquela bola era uma bola bem recebível, ele tinha que ter feito a recepção naquela jogada. E até eu cheguei a vibrar, assim, deu um grito aqui na sala, que, pô, que jogador apareceu finalmente no fim do jogo, quando mais a gente precisava. E quando vê ele, cara, ele não foi nada bem naquela bola, como não foi no jogo inteiro. E eu acho que foi um dos jogos que ele teve menor participação em número de snaps de ataque, e seguidamente era filmado na linha lateral. Eu achei ele uma bela decepção. Isso para não citar algum membro da comissão técnica.
Bom, você no, em relação à decepção é fácil, né, falar, porque jogadores que decepcionaram não faltam, né, porque nesse jogo foi difícil. Mas em relação ao destaque, o meu voto vai pro, eu vou falar o Randall Cobb, porque num jogo que o Amari Cooper foi completamente anulado pelo Stephon Gilmore, o Michael Gallup não conseguiu aparecer muito bem, e eu vou colocar o Randall Cobb, que foi um cara que pelo menos conseguiu mover as correntes. Acho que teve um errinho aí ou outro, mas no geral acho que ele foi um destaque positivo do ataque. Acho que ele conseguiu mover as correntes, foram 86 jardas no total, e acho que poderiam ter sido mais, algumas voltaram atrás por causa de falta, né, pra variar, que é o costume do Randall Cobb. Mas eu poderia falar, por exemplo, do Zeke, poderia falar do Jeff Heath, que também fez uma partida muito boa, por incrível que pareça, né? O Jeff Heath é um cara que oscila muito, mas quando vai bem, ele vai muito bem. E esse foi um jogo que ele foi bem. E destaque negativo, eu vou falar do Tyron Smith, que pra mim, ok, ele teve a falta de tripping lá, que pra mim não foi. Ele teve a segurada, que controverso, né? Como a gente estava discutindo, Diego, em um ângulo a gente só conseguia ver a mão direita dele, que estava nas costas do defensor. E a mão direita estava aberta, só que não dava para ver a mão esquerda. Só que você falou que em outro ângulo do All-22, né, do Game Pass, dá para ver que a mão esquerda e ela não está segurando, então ok. Mas justas ou não, quando a gente for olhar esse jogo daqui a 5 anos, olhar para trás e pegar os números, vai estar lá, Tyron Smith, 3 faltas. E falta em terceira descida, falta que matou campanha, então isso realmente incomoda. E então eu vou acabar dando destaque negativo pra ele. Porque Special Teams não é. Se fosse falar, os 3 falariam, então o Hors-Concours não conta. Mas então acho que é isso. Fechamos o jogo já. E vamos falar dos assuntos da semana, porque essa semana foi mais movimentada que o normal, né? Porque o que a gente esperava? O Cowboys perder pro New England. Lá na casa deles, resultado, não é um resultado bom, óbvio, nunca vai ser, mas é um resultado esperado. Acho que quando a gente pegou a tabela em março e olhou, Aí todo mundo olhava para esse jogo e falava, ok, se perder aqui não vai fugir do esperado. E só que o que aconteceu, a gente viu uma turbulência muito grande ao redor dessa derrota, para um jogo que a gente acreditava, ok, se a derrota é esperada, por que está tendo tanto barulho? E foi justamente pelas coisas que a gente falou. A primeira delas, que a NFL admitiu o erro de arbitragem, que é o que eu falei, tem uma falta de tripping. Para quem não sabe, tripping é o carrinho. É você colocar a perna na frente e o jogador tropeçar na sua perna, você dá um carrinho, igual o Cairo Santos fez uma vez. Isso é uma falta, e é uma falta meio pesada, são 10 jardas que você perde, 10 ou 15. Então não é uma falta qualquer. E é uma falta até rara para se marcar, para ser bem claro. Tinham sido marcadas só, acho que 7 faltas dessa na temporada até agora, e 2 foram contra o Cowboys nesse jogo. Uma do Tyron Smith no começo do jogo, que não foi, e uma na última campanha do Cowboys, não última porque teve aquele 1 segundo, mas na campanha decisiva do Cowboys, e que marcaram no Travis Frederick, também não foi nada. E saiu nessa semana que algumas pessoas que cobrem o Cowboys, elas disseram que a NFL admitiu pro Cowboys que nessas faltas não deveriam ter sido marcadas. E só para repetir o que eu sempre comento aqui, quando tem erro de arbitragem contra o Cowboys, que eu digo que o Cowboys não perdeu por causa do erro de arbitragem. Se a gente chegar e falar, não, o Cowboys se perdeu roubado, só perdeu roubado, se não tivesse marcado, o Cowboys teria ganho. Para mim, você tá inconscientemente passando a mão na cabeça dos outros erros. Dos erros do ataque, dos erros da comissão técnica, dos erros do special team, os erros da defesa. Para mim, esses erros pesaram muito mais do que uma falta ali. Porque se o Cowboys tivesse arriscado a quarta descida naquela outra campanha e tivesse feito o touchdown, o Cowboys não dependeria daquela falta marcada ou não marcada para vencer o jogo. Então é exatamente esse tipo de coisa que a gente tem que levar em consideração. Então eu não acho justo falar que o Cowboys só perdeu por causa daquilo. Influenciou? Óbvio que influenciou, mas jogar a culpa exclusivamente naquilo, para mim, é aliviar para quem não merece ser aliviado. E outro tipo de coisa, né, Diego, que o Jerry Jones, ele foi mais intenso que o normal nas entrevistas que ele deu após o jogo. Ele falou em várias coisas, e uma delas que me marcou mais, que ele falou, com o time que a gente tem, eu não deveria estar tão frustrado quanto eu tô agora. Então, mostra pra gente que ele não tá satisfeito. Ele não tá satisfeito com a atuação do time, não tá satisfeito com a comissão técnica, e dos special teams que a gente tanto falou, ele disse que para ele o special teams é 100% treinamento, 100% problema dos técnicos, é a responsabilidade 100% dos técnicos. Então, ele meio que jogou o técnico, o coordenador de special teams na fogueira ali nessa declaração. O que você achou dessas declarações? Você acha que ele fez certo? Ele tem que falar desse jeito mesmo? Ou ele teria que ter botado pano quente e ter cobrado no vestiário, cobrado lá dentro do... internamente, né? Não para a imprensa. O que você achou dessas declarações dele?
Só para situar também o pessoal, ao menos eu entendo, eu acho que o Platt e Vinícius também entendem assim, que o Jerry Jones, embora seja o dono do Cowboys, ele não tem atividade gerencial como já teve em anos anteriores. Eu acho que o Stephen Jones e o Will McClain são muito mais general managers atuam como general managers, né, propriamente dito, do que o próprio Jerry Jones. Tanto que depois das declarações do Jerry Jones, o Stephen Jones foi lá e deu uma apaziguada um pouco e tal. Eu achei muito bom o Jerry Jones falar isso, escancarar isso, né? Eu sabia que segunda-feira não ia ter demissão de técnico nenhum, porque não é do estilo de Dallas, né? Dallas não toma, há muitos e muitos anos, não toma essas medidas drásticas de uma hora para outra, lá louca, e muito menos o Jerry Jones é o louco como todo mundo acha que ele é, ou que toma decisões malucas, assim, intempestivas. Até porque a gente tem um jogo quinta-feira, né? Teria que demitir na segunda para ter na terça e quarta. Seria inviável. Mas eu achei importante para dar uma sacudida no vestiário disso aí, porque ao mesmo tempo que nós, torcedores, nós que temos a página, assim por diante, percebemos isso, eu tenho certeza que os próprios jogadores percebem isso. Algumas jogadas são muito bizarras. Essas Hayden Yards aí, as jadas que a gente perde por não retornar direito, por deixar a bola passar, erros constantes, erros iguais, sempre se repetindo, além daqueles que o Platy citou, eu cito mais um, e eu não quero falar em covardia, eu falei antes em covardia, eu digo covardia da jogada, não acho que nenhum desses treinadores seja uma pessoa covarde de forma nenhuma, mas assim, atuar sem agressividade, eu acho que fica melhor dizendo assim, é algo que os jogadores também devem sentir falta, muita falta. Então o clima de vestiário, ele pode estar um pouco também complicado, justamente porque os jogadores também estão percebendo que provavelmente não terão essa comissão técnica no próximo ano e que boa parte dos resultados são determinantes por conta da comissão técnica. Porque eu sigo achando, sinceramente, que a gente tem um roster muito bom, como há muito tempo não tinha. Eu cheguei a me questionar a respeito disso, mas ainda acho isso. E acho que o Jerry Jones toma essa atitude muito para balançar, para dar uma sacudida, para levantar um pouco a moral. E quem sabe, para ver se o pessoal se liga nessa comunicação, porque não é possível a gente ter mais uma partida com problema de comunicação na secundária e de novo tomar um baile do treinador do Buffalo Bills, no caso, no Thanksgiving.
Pois é, o Jerry Jones, ele tem um programa toda terça-feira no 105.3 The Fan, que é uma rádio lá de Dallas, um programa semanal, toda terça-feira ele fala, e ele, como eu falei também, ele continua mais exaltado que o normal, geralmente ele sempre elogia o time, ele é mais sóbrio, né, vamos dizer assim, e eu acho que ele sempre cobra o time internamente, mas para a imprensa ele geralmente era mais tranquilo, falava que estava mais tudo bem, que não era bem assim. E eu acho que pro Jerry Jones estar falando em insatisfação para a imprensa, é porque internamente a situação foi muito pior. Então vamos ver como é que vai desenrolar a história. O Cowboys, depois do jogo contra o Buffalo Bills, tem uma semana aí contra o Chicago Bears. Depois acho que tem mais 10 dias até o jogo do domingo contra o Los Angeles Rams, se eu não estou enganado. Então o tempo não vai faltar. Por exemplo, se o Cowboys quiser demitir o coordenador, alguém tem um tempinho aí para trabalhar, porque 10 dias é quase uma bye week. Então vamos ver como é que o Cowboys vai agir em relação a esses bastidores. Vinícius, a gente viu, além do Jerry Jones reclamar da comissão técnica e tudo mais, o Dez Bryant andou reclamando muito, não só da comissão técnica em geral, mas principalmente do Jason Garrett. E no jogo contra o Patriots, eu sigo ele no Twitter, né, e ele falando que a diferença dos dois times era que um era bem treinado e o outro era mal treinado. E no jogo contra no jogo do Monday Night, do Ravens e do Rams, o Dez Bryant continuou falando em relação a isso, continuou criticando o Jason Garrett, indicando que olha como é que o Baltimore Ravens usa o ataque dele, e até que ele chegou num ponto delicado, muito delicado, que ele falou que o Jason Garrett não sabe lidar com jogadores negros do time. Ele falou, ele explicou que ele não acha que o Jason Garrett seja racista, mas é uma coisa que, por ele não ser negro, o Jason Garrett, ele não sabe como se aproximar dos jogadores negros e, tipo, eu não sei exatamente como isso, mas o pessoal, quando o Deck assumiu a titularidade, um dos motivos que surgiu depois foi falando que, como o Deck Prescott é negro, e sendo que ele tinha uma mãe branca e um pai negro, ele conseguia entender não só os jogadores brancos e os jogadores negros. Então ele conseguia atingir as duas partes do vestiário. E eu acho que o Dez Bryant quis dizer é que o Jason Garrett não conseguia se aproximar desses jogadores negros e conseguir conversar com eles e sobre problemas da vida, porque o Jason Garrett realmente não é negro, ele não sabe o que foi o que o negro sofre na comunidade dos Estados Unidos, e eu não quero nem entrar nesse mérito. Vinícius, você acha que isso é uma crítica válida? Você acha que isso realmente pode ter acontecido no vestiário? Ou você acha que o Dez Bryant está meio que fazendo birra porque não está mais no Cowboys?
Vamos começar pelos primeiros tweets. Esse, no caso que você falou agora, que você terminou a sua fala, eu não vi. Mas os outros que ele dizia pro Garrett ver o jogo dos Ravens, que a gente também estava sendo mal treinado, essas coisas e tudo mais, eu li também no perfil do Dez. E assim, eu concordo em partes, cada vez mais parece que a gente, antigamente, tá, vamos voltar aqui, antigamente, a gente olhava pro Dez Bryant o quanto ele falava e a gente pensava assim, caramba, isso é muita dor de cotovelo. E ele só tá falando isso porque o time dispensou ele e tudo mais. Parece que cada vez mais quem tá certo é o Dez Bryant. Não sei se vocês concordam comigo, mas cada vez parece que o Dez Bryant tá certo. Na situação de o Garrett muitas vezes não saber dar aquele ânimo a mais para os jogadores, coisa que o Dez Bryant fazia muito na sideline, que muitas vezes até questionavam ele sobre isso, né? Tipo, ficavam falando muitas vezes disso, quanto ele falava, gesticulava, gritava na sideline, e a gente não vê isso acontecendo direto, a gente não vê isso acontecendo com o Dallas agora. Não tem um jogador que faça isso. Claro, tem jogadores líderes ali no time, mas não tem ninguém, parece que vai, de alguma forma, puxar muito a moral pra cima, como o Dez Bryant fazia. Então, é bem complicado, e eu acho que até um certo ponto ele tá certo. O time tá sendo muito mal treinado. Sobre os Ravens, o Greg Roman tá sendo até numa lista que eu vi aqui de um insider que cobre os Cowboys lá nos Estados Unidos. Ele coloca o Greg Roman na lista de possíveis substitutos do Garrett, pelo trabalho que ele vem fazendo com o Lamar. E, assim, a gente sabe que o Dak Prescott, ele é bom no jogo corrido também. Lógico, ele é mais pocket passer que o Lamar Jackson e menos run, mas ele também sabe correr muito bem com a bola. A gente já viu isso acontecendo muitas vezes. Foi isso que fez o Prescott ganhar o prêmio de jogador ofensivo do ano de 2016. Ele conseguir equilibrar tanto muito o jogo corrido como o jogo aéreo do time do Dallas. Então a gente perdeu isso do Dak, a gente não vê mais isso acontecendo. Então poderia ser uma mudança muito boa em relação ao time. E no quesito desse último tweet sobre ele não saber ter uma relação com negros, é bem complicado entrar nessa esfera de assunto. Eu acho que, como Dez Bryant mesmo disse, né, que o Garrett seja racista, apenas que ele não sabe ter aquele tato para lidar com a galera, com os negros e tudo mais. O Dak Prescott soube lidar muito bem. E se é isso mesmo que acontece no vestiário, é muito bom ter o Dak Prescott ali. Porque, como você disse, Tati, ele consegue ter os dois mundos, ele consegue segurar caso tenha alguma briga dentro de vestiário, alguma coisa assim. Então é algo muito bom para Dallas. E para mim, as reclamações do Dez, infelizmente, até não sei se infelizmente ou felizmente, mas para mim, de certa forma, elas estão muito corretas.
Pois é, eu acho que esse lance dos jogadores negros e tudo mais é uma coisa que a gente não tem como saber, né? Porque a gente não tá lá dentro do vestiário todos os dias para saber como é que o Jason Garrett lida, não só com jogadores negros, mas com todo mundo. Se ele não consegue fazer o grupo ficar mais coeso, mais homogêneo, ou se não é bem assim, não tem como saber. Isso aí é uma coisa que é a palavra do Dez Bryant, e se o Jason Garrett desmentir, é a palavra do Garrett. Eu acho que Jason Garrett, por maior que sejam os defeitos dele, eu acho que em relação à qualidade dele com o grupo, eu acho que não é um dos defeitos dele, porque eu acho que o Jason Garrett sempre foi um cara muito bom de grupo, o grupo sempre foi muito unido a ele. Então, para mim, isso é uma das grandes qualidades do Jason Garrett. Eu acho que ele é muito bom de grupo e eu acho difícil que haja esse problema. Eu acho que se houvesse, o Cowboys não teria mantido ele por tanto tempo, assim, apesar de umas situações bem complicadas. Eu não sei. Mas, enfim, eu não vou falar que o Dez Bryant tá mentindo, porque não, realmente não tem como eu saber, né? Mas... Vinícius, vamos falar já começar falando do próximo jogo? Fala do injury report do Cowboys, como é que tá a situação, porque a gente tá numa semana apertada, porque o Cowboys joga na quinta-feira, então o podcast até, obviamente, saiu mais cedo, e o Cowboys treinou, acho que já desde segunda. Agora eu não sei se o Cowboys treinou segunda, ou só vai treinar terça e quarta e vai pro jogo, eu não sei exatamente qual é a rotina de treino. Vinícius, você tem informações aí?
Sim, Prati. Então, eles treinaram segunda já, até porque, como você disse, o jogo já é quinta-feira, então é necessário treinar. E os únicos que, tanto de segunda como hoje, terça-feira, no caso, que a gente está gravando o podcast, os únicos que não treinaram mesmo foi o Van der Esch, que já é praticamente não, ele já está fora do jogo de quinta-feira, e o Anton Woods, nosso defensive tackle, que também tá com problema no joelho, não treinou e também não vai jogar. O resto da galera, nem a Mari Cooper tá no injury report, ele saiu. Temos, assim, Lyle Collins, Zach Martin, Connor Williams, nossa linha ofensiva tá toda meio baleada, mas estão todos treinando e nenhum vai, tipo, ser desfalque no jogo. Isso é muito bom. O único problema ainda é o Jeff Heath, que ninguém sabe muito bem como vai ser. Ele tá com ambos os ombros machucados. Não é só um, é dois. E, tipo, ele já tava jogando meio... Ele já não tava jogando 100%. Aí depois ele deu aquele tackle lindo no durante o jogo, que foi totalmente limpo também, já antes que alguém fale alguma coisa. Mas foi totalmente limpo aquele tackle. E ele acabou machucando também o ombro direito. Ele voltou pro jogo depois, mas como eu li, ele voltou com muita dor, sentindo dores, mas ele voltou porque era importante, era necessário ele voltar, porque ele é titular, ele é capitão do time. Então, assim, o único que ainda é incerteza, por enquanto, vai ser o Jeff Heath. O resto, todo mundo vai treinar e vai jogar, e tirando o que eu falei, o Vander Aert e o Anton Woods, que já estão fora.
Bom, pois é. Essa situação do Anton Woods, que tá fora do jogo, abre uma margem da gente ver o Tristan Hill em campo, só que a gente ainda não sabe se ele vai ser ativado, se vai ser o Joe Jackson, que é a escolha de quinta rodada, se eu não me engano, do Cowboys. E aí a gente fica nessa de, será que a nossa primeira escolha do draft, né, que escolha de segunda rodada, ele finalmente vai jogar? Será que o Cowboys vai conseguir ver o jogador em campo? Porque difícil, né, quando o Cowboys investe tão alto no jogador e ele simplesmente não consegue ficar entre os jogadores que vão para campo. Mas isso aí tá dentro do tópico do próximo jogo, né? Cowboys e Buffalo Bills, jogo do Dia de Ação de Graças, no famoso Thanksgiving, né? Jogo às 6:30 da tarde, horário de Brasília. Transmissão da ESPN confirmadíssima. E é aquele jogo que você tem que sair do trabalho correndo para assistir, né? Jogo 6:30. Se o pessoal segue o horário comercial correto, de 9 às 6. Então, tem que sair correndo do jogo. O que uma coisa que o Anthony Curtis sempre fala, que eu acho até muito bom, é: teoricamente você tem direito a tirar um dia de folga por ano para tirar sangue, para doar sangue. Então, usa esse dia para doar sangue, se sua empresa realmente liberar por causa disso. Vai, doa sangue, folga e assiste o Cowboys. Ou chega uma horinha antes e bate o ponto uma hora antes, sai uma horinha antes, que aí você consegue ver o jogo tranquilo. E caso você não consiga, você esteja no ônibus, no transporte público, o tempo real do Blue Star Brasil vai estar lá, então menos mal, fiquem tranquilos em relação a isso. Mas falando sobre o jogo, é até impressionante que o Buffalo Bills esteja com um recorde não só positivo, porque é uma coisa que a gente não esperava do Buffalo Bills nessa temporada, né? A gente esperava que fosse um time bom, mas não um time com o recorde que está, né? Porque o recorde do Bills está melhor que o do Cowboys, tá melhor que de muito time assim, que a gente colocava entre os melhores da NFL, né? E o Buffalo Bills tá com recorde de 8-3. Se você olhar o resto da classificação da NFL, o recorde está acima do Kansas City Chiefs, do Los Angeles Chargers, que era um time muito badalado na pré-temporada, do Houston Texans, que era outro time bem badalado na temporada, e da nossa conferência, tá melhor que todos os times da divisão do Cowboys, incluindo o Cowboys, tá acima do Los Angeles Rams, tá igualando com Packers e Vikings, que eram times muito mais badalados que o Buffalo Bills. Ou seja, é um time que estava acima das expectativas, e isso passa por conta, para mim, principalmente da defesa, que está jogando muito bem, uma das melhores defesas da NFL, e um ataque que está jogando o esperado, não está jogando absurdamente bem, mas também não está jogando mal. É um ataque que faz o arroz com feijão ali e faz um... E faz o básico assim, muito bem feito. Então, pro Cowboys, na minha opinião, o maior desafio do Cowboys vai ser a defesa deles. Mas falando rapidamente do ataque deles, como a gente falou, o Cowboys vai estar sem o Anton Woods. Diego, para você, com o jogo terrestre do Buffalo Bills, o Cowboys tá com um histórico aí de anda cedendo bons jogos pros running backs adversários. A gente viu o Sonny Michel correndo bem, o Bo Scarborough do Detroit Lions, Dalvin Cook sem comentários. Então o Cowboys vem cedendo jogos ruins assim nesse quesito, e agora a gente não tem o Anton Woods, que era um cara que entrava em campo justamente para parar a corrida, para ajudar no interior da linha defensiva, e agora sem ele, como que o Cowboys vai fazer com o Buffalo Bills? Lembrando que eles têm o Frank Gore, que é um veterano que continua jogando em bom nível. O Devin Singletary, que também é um ótimo running back, calouro. E o próprio Josh Allen, que também corre com a bola, né? Você acha que o Cowboys vai voltar a ter problemas com isso? Principalmente pela lesão do Andrew Woods? Ou você acha que pelo nível dos running backs do Buffalo Bills ser abaixo de outros que o Cowboys já enfrentou, como o Saquon Barkley, Dalvin Cook, o Cowboys consiga ter uma partida melhor contra ele?
De novo, Plat, a gente tem que pensar em estratégia, porque não é só o Anthony Woods, né? O próprio Van Der Esch, que deveria ajudar o jogo corrido também no segundo nível, não vai estar presente. Então a gente tem que pensar realmente em estratégia. A gente vai estar com o time, embora o Vinícius já falou que não tem grandes problemas da parte física, mas é um time que, por conta de um jogo físico num campo terrível, como foi esse contra o Patriots, vai estar um pouco complicado. Eu tenho acompanhado o Frank Gore esse ano, até porque eu tive em duas ligas ele como running back reserva, e ele cada vez está tendo menos protagonismo para deixar o Singletary como grande protagonista. E o Singletary tem um problema que pode nos dar uma grande dor de cabeça. Embora ele não seja um jogador muito grande, muito, fisicamente muito grande, ele é um jogador muito, muito, muito rápido. E é justamente isso que tem nos abalado tanto. A gente pode ver que o Sonny Michel foi nesse sentido, né? Um jogador muito rápido, mas a gente soube adaptar o jogo e não teve grande ganho nessa última partida. Claro que o campo não estava ajudando, mas era mais difícil ainda para o jogo corrido do que o jogo aéreo. Então, para esse jogo terrestre, a gente vai precisar de novo de uma estratégia, porque o Josh Allen é um quarterback móvel, pelo menos corre bastante, tem um bom número, e o Singletary é um jogador muito rápido. Eu, infelizmente, vejo que a gente vai ter problemas nesse quesito, e junto com esse quesito a gente vai ter problema, que eu acho que é o próximo tópico, junto com o nosso slant, né? Mas com certeza o Singletary vai oferecer um grande risco para nós se a gente não tiver uma estratégia para vários jogadores administrarem a falta do Nathan Woods, porque a gente não tem substituto para ele no grupo, não tem nenhum substituto. Não acho que o Tristan Hill será o substituto, acredito que o Joe Jackson esteja mais pronto do que ele. Tenho medo que a gente sofra bastante nesse quesito, até pelo cansaço que a gente está do jogo passado.
Pois é, eu espero dificuldade para o Cowboys, não pelo talento individual dos jogadores deles, mas justamente por toda essa situação, né? Tudo que envolve em relação ao Cowboys contra o jogo terrestre. E falando agora da nossa secundária, né, que a gente viu o Buffalo Bills, como o jogo terrestre deles anda bem, eles conseguem facilitar o jogo aéreo deles por causa disso, como a gente falou do jogo terrestre. No jogo aéreo eles têm o John Brown, que é um wide receiver que tá tendo uma temporada muito acima do esperado também, e o nosso querido Cole Beasley, né, que é um outro jogador aí que grande conhecido nosso. Finalmente vamos encontrar ele, primeira vez na carreira, né, que ele vai enfrentar o Cowboys, até porque ele não tinha jogado fora de Dallas até esse ano. Mas só para ver aqui, o ataque do Buffalo Bills está entre os 10 piores em relação a jardas aéreas, ou seja, um time que passa muito pouco a bola, tipo, ganha muito poucas jardas com a bola. Então, você acha que a nossa defesa vai ter problemas com o jogo aéreo deles, justamente como eu falei, desses dois jogadores? Ou você acha que com um ataque que corre muito mais com a bola, o Cowboys vai conseguir ter um bom jogo defendendo o passe, né? Principalmente com o Byron Jones? Como é que você faria em relação à secundária? Você colocaria o Byron Jones no John Brown? Quem marcaria o Cole Beasley? Como que você mexeria aí os pauzinhos da defesa para diminuir o impacto do jogo aéreo deles?
Então, Prat, o ataque deles aéreo é muito, tipo, fraco, vamos dizer assim, até porque o Josh Allen, ele é um cara, é um quarterback que ele corre muito também, né? Ele diminuiu, ok, a quantidade de jardas por jogo de média esse ano, por enquanto. Tá longe da marca dele do ano passado, mas ele ainda também corre bastante com a bola. Então ele acaba sendo uma terceira cabeça do ataque terrestre deles. O Singletary, o Gore e o Josh Allen. Com isso, ele acaba não fazendo muitos passes longos. Ele não acaba tendo um jogo aéreo tão bom assim. Mas como você disse, para marcar o John Brown, quem viu ele, quem acompanhou ele nos Ravens, sabe que ele era igual o Torrey Smith. Você só vê ele recebendo passe longo, mais de 30 jardas, 20 jardas, que era pra, tipo, pegar a defesa no pulo. Quando vai ver, o cara já tava livre 10 jardas, era só receber o passe e marcar o touchdown, apenas isso. A gente vê muito o Will Fuller fazendo isso nos Texans, por exemplo. Então, assim, eu colocaria nosso cornerback mais rápido para marcar o John Brown. Eu imagino que seja o Shidobe, eu posso estar enganado. Então, se for ele, eu colocaria o Shidobe para marcar o John Brown e o Byron Jones para marcar o Cole Beasley. Até porque, de recebedores, eles são bem fracos, né? Não sei se vocês já viram, tipo, o corpo de recebedores deles, mas é basicamente isso. Cole Beasley e o John Brown, só. E tem o Tyrend, o Dawson Knox, que eu acho ele muito bom, novato. Que também pode ser uma arma, e foi uma arma muito usada em algumas rodadas passadas. Não lembro muito bem como tá sendo agora. Mas, assim, querendo ou não, o time deles, como você falou no início aí, está 8-3. Eles estão com um ranking, né? Com um recorde muito bom. Só perdeu 3 jogos. E um deles foi pro Patriots. Então, assim, acaba de perder só 2 jogos. Vamos dizer que foram 2 jogos que eles poderiam ter ganho. Caso que os Patriots também é aquele jogo que praticamente é perdido. Então, a gente tem que se preocupar, sim, também, logicamente. Não só no jogo terrestre, mas também no jogo aéreo deles. Mas eu imagino que o foco mesmo vai ser o jogo terrestre em cima da gente, até por conta da lesão do Anton Woods, que vai atrapalhar e muito a nossa defesa para bloquear isso.
É exatamente isso que você falou em relação ao Anton Woods, é porque é uma bola de neve, né? Porque se a gente deixa a corrida entrar, o Cowboys vai ter que ficar mais preocupado com a corrida, vai colocar mais jogadores no box. E aí você abre a situação para um play action, para a defesa acabar caindo no play action, num passe mais longo. E aí o Buffalo Bills consegue encaixar o ataque, né, Vinícius?
E não só isso, né? Tipo, se você vai ver nosso roster, nosso depth chart, tipo, defensive tackles é Woods e o Collins, os dois titulares, ok. Sai o Woods, sobra Tristan Hill e o Christian Covington. Então a gente vai ter 3 defensive tackles que são defensive tackles mesmo para jogar, tipo, no jogo inteiro. Em tese é muito pouco. Ok, eles vão ter que colocar, tipo, o Michael Bennett muitas vezes para ser defensive tackle. Vai ter que começar a fazer, vai ter que dar umas, tipo, diferenciadas. E isso, querendo ou não, atrapalha muito também a proteção contra o jogo corrido.
Pois é, exatamente. Mas só para falar agora do ataque do Cowboys, porque para mim é realmente um ponto bem importante que se o Cowboys sofreu com a defesa do New England Patriots, que tá entre as melhores da NFL, óbvio, o Cowboys vai sofrer de novo com a defesa do Buffalo Bills, porque a defesa do Buffalo Bills, a defesa do Patriots é a segunda que menos cede jardas por jogo, e a do Bills é a terceira. A defesa do Patriots é a segunda que menos cedia jardas aéreas por jogo, e a do Bills é a terceira também. Então é uma defesa muito sólida. A gente não pode chegar e menosprezar, o Buffalo Bills, só porque a gente viu as campanhas do passado, mas é um time diferente. É um time que está reformulado, está com quarterback jovem. Em relação a pontos cedidos por jogo, o Buffalo Bills cede em média 15,7 pontos por jogo. Ou seja, é um pouquinho mais. São 2 touchdowns e nem um field goal a mais. É muito pouco, muito pouco. Tudo bem que o New England Patriots cede até menos, o Cowboys anotou 9 pontos contra o Patriots cede em média 10 pontos, mas o Bills está entre as melhores defesas da NFL também. Então, como é que a gente vai lidar com uma defesa dessas, com uma defesa forte? Diego, se o Kellen Moore tivesse te dado o plano de jogo, ok, como você vai furar essa defesa? Você correria mais com o Zeke? Você colocaria mais a bola na mão do Deck e mandaria ele, vai, lança 40, 50 passes aí? Que você faria para tentar furar e pontuar e conseguir pontuar mais nessa defesa de Buffalo?
Eu acho que cada vez mais a gente está com uma identidade de passe. Eu seguiria nessa identidade, porque embora a secundária é excelente, o front seven deles também é excelente, excepcional, tem linebackers excelentes, tudo muito bem, muito bom, né? É um time que tem como filosofia, se a gente for lembrar, toda a história do Buffalo Bills tem como filosofia a defesa. Embora tenha alguns jogadores de ataque emblemáticos na nossa história, mas a filosofia da franquia é de defesa. Mas eu acho que a gente não pode mudar a nossa filosofia do ano de 2019. A gente perdeu toda a pré-temporada sem poder treinar com o Ezekiel Elliott por conta da questão da greve dele, e isso a gente está vendo agora que está fazendo uma diferença. Ah, ele já está mais ou menos estabilizado o jogo. Eu quero lembrar a todos que salvo engano, Ezekiel Elliott tem uma jogada para mais de 20 jardas ou nenhuma. Até eu estou até na dúvida, eu acho que ele não tem nenhuma. Então ele tem jogado mal, eu não posso dizer que ele tenha jogado mal. Agora ele não tem jogado como o melhor running back da liga. O ideal é, claro, que é a variação, mas é uma variação que contemple também a presença do Pollard, Tony Pollard, que, de novo, embora tenha uma participação limitada na jogada que ele esteve presente, uma das poucas que ele teve, foi muito bem. Pode ver, assim, trick play contra o New England não deu nada certo, foi, assim, bizarra a tentativa, por sinal, né? As duas tentativas que a gente teve, uma delas foi bizarríssima. E mantém a identidade, porque o deck tá bem e eventualmente usa alguma screen, alguma coisa assim que também deu certo contra o New England, né, com o Ezekiel Elliott e o Tony Pollard, porque a gente tem que fazer um jogo de confusão quando a gente... Um jogo de confusão, assim, algo que torne mais difícil pro adversário saber o que a gente vai fazer. Mas sem fugir da nossa identidade primordial do ano de 2019, que é o jogo aéreo.
Pois é. Acho que o Cowboys vai ter um desafio muito grande nesse jogo, muito grande mesmo, mais do que a gente espera para um jogo contra o Buffalo Bills, né? Porque, Diego, se você lembra da última vez que o Buffalo Bills foi para Dallas, foi uma surra, foi em 2011, e o Cowboys engoliu o Buffalo Bills do começo ao fim, era o Fitzpatrick, quarterback deles, então foi um massacre. O jogo de 2015, o Cowboys já estava eliminado dos playoffs, foi acho que penúltima semana. Kellen Moore de titular, então... E olha que o Buffalo Bills ainda ganhou no sufoco aquele jogo daquele Cowboys que não ganhava de ninguém. Você vê como é que estava a situação do Bills no começo da década. Mas só para fechar falando do único setor que a gente não falou ainda, desse maravilhoso setor do Special Teams, aquele setor incriticável, setor perfeito. Diego, você acha que o Special Teams pode decidir o jogo de novo? Só que o Special Teams do Cowboys decidiu o jogo de novo contra a gente, né? Igual o jogo contra o Patriots? Ou você acha que, apesar da qualidade do Buffalo Bills, qualquer erro que tiver no Special Teams não seria o suficiente para decidir o jogo, por exemplo?
Plat, a gente não consegue ganhar de time nenhum que tenha saldo positivo. E boa parte dessas derrotas é daquela série de argumentos. Começa mal, não sei o quê, e o Special Teams falha. Seja errando o field goal, seja dando aquelas hidden yards, seja retornando mal, seja não chutando bem o punt. Eu acho que o nosso Special Teams vai continuar sendo decisivo e que a gente precisa pontuar bastante. Tanto que nas nossas vitórias a gente teve pontuações muito altas, né, acima de 30 pontos em quase todas elas, porque a gente não pode depender dos Special Teams, que esse com certeza vai falhar, e me desculpem, meus amigos, vai falhar de novo nessa semana.
Aqui vemos um rapaz muito otimista com o time.
Eu tô otimista com o deck, cara. O deck vai fazer uma grande partida, vai passar por cima disso aí, a gente vai conseguir vencer, mesmo com o Special Teams dessa forma.
Olha, pra sua defesa, não tem como o Cowboys. Não tem como o torcedor do Cowboys ser otimista com o Special Teams. Se o cara tá otimista com o Special Teams, ou ele não tá vendo o jogo, ou ele tá maluco. Não tem outra hipótese. Porque depois que você vê esses jogos de Special Teams e ainda acredita neles, é porque tem alguma coisa errada. Mas vamos aproveitar e falar da bold do palpite, né? Vinícius, quer começar ou quer que o Diego comece? Já tem a sua pronta aí?
Já pensei aqui enquanto o Diego falava. Ah, palpite, 17 a 10 para Dallas. Vamos fazer mais pontos que a defesa deles cedem de média, graças a Deus. E bold vai ser... os dois TDs vão ser terrestres do Tony Pollard. se o Zeke não vai ter um jogo bom, vai acabar sendo um pouco bancado pelo Pollard e o Pollard vai fazer o nome nesse jogo.
É, Diego, quer falar ou quer que eu fale primeiro até você pensar em alguma?
Eu tô aqui ponta da língua também, vou lá.
Então manda brasa.
Seguinte, ó, a Bold é 3 sacks do Tristan Hill, que vai pra partida e vai fazer a partida da vida dele. A gente vai ter a partir de agora um ídolo na... Enfim, a gente vai justificar toda a nossa escolha, vai justificar todos o sonambulismo dele, ou aquele os bocejos que ele fez durante a palestra, sei lá de quem, tá? E a vitória de Dallas vai ser por 20 a 17, com o Maher fazendo, desempatando o jogo no finalzinho.
Tá bom, tá bom. Eu vou falar a minha.
Tá muito bom, eu acho que o Tristan Hill nem vai jogar a partida.
Pois é, essa é a Bold bem... Não dá nem falar que é ousada, é muito mais que ousada, né? Mas espero que você acerte, espero que o Vinícius acerte. Eu vou falar o meu placar, eu acho que o Cowboys vai conseguir pontuar bem nesse jogo. Vai ser 26 a 18. Vai ser um placar até um pouco diferente assim, de padrão de NFL, 26 a 18. E, só para comentar aqui, o Zeke, nesse momento, ele tem 919 jardas na temporada, corridas. E eu acho que ele passa das 1000 nesse jogo, ele precisaria de 81 jardas. Tudo bem que não é uma bold tão grande, eu vou falar, ele consegue isso em menos de 15 carregadas. Entenderam? Tá ok?
Tá,
mas ele vai ter menos de 15 carregadas?
Não, ó, ele vai conseguir essas 81 jardas em menos de 15 carregadas. Se ele conseguir mais jardas depois, ok, aí não entra na bold.
Tá válido.
Ele teria que ter uma média de 5,4 jardas por carregada nas primeiras 15 pra chegar nisso.
Vai ter que fazer corrida longa, que ele não fez o ano inteiro, né? Mas vamos lá.
Vou melhorar a bold. 12 carregadas. Que ele passa disso. Acho que 12 é um número. Eu não marquei. Eu tô garantindo que ele vai ter, sei lá, corrida de 40 jardas ali e depois ele vai só fazer essas corridinhas que ele faz, tá fazendo a temporada toda e vai garantir as 80. Mas é isso aí.
E se ele fizer uma corrida de 40 jardas, vai ser a primeira do ano, né? Porque ele não fez nenhuma disso. Nenhuma jogada
se fizer, eu acho que se fizer uma de 21 já vai ser a primeira, então tá complicada a coisa, né? Ou ele tem uma corrida, eu acho que ele tem
acordo,
uma, né?
De acordo com a NFL, no site da NFL ele tem uma corrida de mais de 20 e nenhuma acima de 40. Você vê que as corridas dele são só aquelas dirty yards, né? Aquelas corridas de 5, 4, 6, 5, 7.
Mas é um ano decepcionante até agora, né? Por favor.
Mas eu não colocaria nem a culpa no Zeke em si, e sim na forma como o Cowboys está explorando ele. Eu acho que isso passa também pelo fato do Deck estar jogando melhor também, então o Cowboys tem menos necessidade de colocar a bola na mão do Zeke. E eu acho que ele tem uma parcela de culpa, até tem, mas eu acho que passa muito mais pela comissão técnica. Quantas vezes o Zeke correu pelo meio ali e não tinha como ele correr mais do que ele correu? Quantas corridas você lembra do Zeke? Você vê, cara, ele podia ter corrido mais umas 5 jardas aqui e ele que foi mal. Se a gente não consegue ver todas as corridas que ele tem, a gente vê, cara, aqui não tinha como correr mais do que ele conseguiu. Ele conseguiu 2 jardas na corrida, você vê, cara, não dava pra ele correr mais que 2 jardas nessa situação. Então, pra mim, tem problema da comissão técnica aí. Muito mais do que uma falha do Zeke, ou ele não tá merecendo um contrato, acho que passa muito mais pela comissão técnica. Mas a gente pode discutir isso em outro assunto, né? Já batemos nosso horário aqui. E é isso aí. Querem deixar algum comentário? Querem falar de alguma coisa? Ou posso encerrar?
Eu queria só lembrar pra galera que, pra ver um jogo antigo do Cowboys e Bills, tá? O de 2007. Eu não sei se vocês lembram desse jogo, Plat e Vinícius, que é um jogo fora de casa. É, quando a gente tinha special teams, tá? Porque a gente foi pro último quarto, eu me lembro bem desse jogo, esse jogo foi muito legal, que a gente foi pro último quarto perdendo de muito, assim. Eu não me lembro se foram 2 touchdowns, tá? E um field goal, mas com certeza um touchdown faltando segundos do Tony Romo, e o Tony Romo arriscou para fazer 2 pontos, né? Pós-touchdown, porque empataria o jogo, e falhou. E aí a gente foi para um onside kick, recuperou o onside kick e conseguiu fazer um chute, eu acho que umas 50 e algumas jardas, do Nick Folk, Eu acho que era o Nick Folk na época, o nosso 2007 é ele, né? O kicker, e a gente venceu depois de um onside kick e um chute, um field goal bem longo.
Esse jogo é inacreditável que o Romo teve acho que 5 turnovers, né? Não sei se foram 4 interceptações e um fumble, ou 5 interceptações e um fumble.
Isso aí.
E eu acho que uma foi retornada para touchdown, ou seja, se você olhasse pelos números assim, seu QB teve 5 turnovers, qual a chance do seu time ganhar quando isso acontece, né? E o Cowboys conseguiu ganhar, então é uma coisa inacreditável. Mas eu achei que você ia falar do Super Bowls, né? Porque o Cowboys ganhou do Bills 2 vezes no Super Bowl na década de 90. E dois jogos...
Dois massacres, né?
Pois é, o segundo tem uma história até engraçada dele que eu vi num documentário do Cowboys. É, acho que tem no YouTube um documentário para cada Super Bowl que o Cowboys ganhou. E no documentário do Super Bowl de 93, o quarto Super Bowl do Cowboys, que o Jimmy Johnson falou que ele tava assistindo televisão, tipo, no ESPN da vida, e tinha aqueles repórteres de campo que ficam lá, o Buffalo Bills tá se preparando, blá blá blá, e ele viu lá atrás, no campo, o Bills fazendo uma jogada esquisita, tipo, ele falou, cara, isso tipo, parece uma jogada ensaiada, e ele reparou isso. E no dia seguinte, no treino, ele falou, o Bills tá preparando tal jogada e eles vão usar isso no jogo. E até que o Bills fez essa jogada no jogo e o Cowboys conseguiu forçar um fumble, recuperar e meio que essa jogada definiu a partida. Aí ele falou, aí no Jimmy Johnson, no documentário, falou, uns anos depois eu contei isso pro Jim Kelly. Aí ele falou, eu ri, ele não. que aí o Cowboys conseguiu tirar vantagem de uma situação bem aleatória, né? Porque como é que você ia esperar? E o jogo de 92 foi 52-17, um dos maiores massacres da história do Super Bowl. E o Cowboys começou perdendo aquele jogo, teve um fumble bloqueado. Foi uma coisa assim, quando você começa a ver o jogo, você não acredita que ele terminou daquele jeito. E aí depois a defesa começou a forçar um turnover atrás do outro, o Jim Kelly se machucou, e aí foi só mais ou menos protocolo até terminar o jogo, que surreal. E poderia ter sido mais se o Leon Lett não tivesse sofrido o fumble ali perto da end zone. E sobre o Leon Lett...
É uma jogada emblemática. Exato. Da história, né, essa do Leon Lett.
E sobre ele, podem ter certeza que no jogo de Thanksgiving agora, dessa quinta-feira, vão lembrar a cena dele sofrendo fumble lá ali no field goal na neve contra o Miami Dolphins. Que todo Thanksgiving eles lembram disso, e do Randy Moss com 200 jardas contra o Cowboys. Todo Thanksgiving eles lembram dessas duas jogadas. Marquem aí. Eu acho que a bold desse podcast é que se eles não vão falar de nenhum dos dois lances na transmissão. Porque todo ano eles lembram disso. Todo ano. Impressionante. Mas se eles...
O importante, né, Plat, é saborear a coxa de peru no fim do jogo. Isso aí que é o importante.
Exatamente. Se eles lembrarem desses dois lances, vocês podem, na hora, vocês vão olhar e podem falar, o Gabriel falou isso, o Plat falou isso mesmo. Porque todo ano eles fazem. Se não lembrarem disso, vai ser o primeiro assunto do podcast aqui. Fiquem tranquilos. Mas é isso aí, podcast já ficando por aqui, mais um podcast feito, vamos que vamos para a temporada, ainda somos líderes da divisão e seremos até o fim da semana 17, se Deus quiser. É isso aí galera, valeu, tamo junto, é nóis e Go Cowboys!